Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue não é divã. Com Joana Azevedo.
Olá.
Olá, como é que estás?
Estou bem, e tu?
Também estou bem, amiguinha.
Então, temos mais uma situação.
Temos.
Temos uma situação para resolver.
Temos.
As super...
SOS.
Super, super quê? Super nada.
Super nada.
Super,
mas pronto.
És super nada.
Exato.
Falar de mais uma crise.
Exatamente.
Então, vamos lá. Boa tarde, Joana e Silvia. Por acaso é de manhã, mas nós aceitamos na mesma.
Sim, sim.
Estamos
qualquer
a aceitar.
Cumprimento, a gente aceita.
Sim. Antes de mais, obrigada. Tem sido a minha companhia nos últimos tempos. Envio-vos esta mensagem achando que reconheço as minhas falhas, mas não tendo a melhor percepção de que os outros as entendem ou que querem entender. Cresci sem muito apoio familiar e direto, e o existente foi feito pelos externos. Tornei-me uma criança, adolescente e adulto rebelde, até que comecei a decidir a minha vida e a trazer-me para bons e certos, entre parênteses, caminhos. Fui fazendo as coisas de forma autónoma e com objetivos, até me tornar numa mulher casada, com uma relação estável, emprego estável, etc. Apenas eu me sentia demasiado estável. Decidi, mais uma vez, alterar tudo. E neste momento reverti algumas situações, nomeadamente o meu casamento. Não me sinto ainda no lugar. As decisões, ao momento, tomo-as sozinha e entendo que precisava disso mesmo. A grande questão que tenho e que muitas das vezes me atormenta é a minha falta de capacidade de reter em mim a minha rebeldia e o meu mau feitio que fui gerando ao longo dos tempos. Quanto mais confiança ganho com pessoas, mais filtro elimino e sinto que perco o controlo, quer seja na exigência, no modo como comunico, ou então pela minha linguagem corporal que não esconde o que sou e ou sinto. Posso dizer que acredito que necessitava de fazer terapia, mas não tenho meios para o fazer. Não consigo estabelecer objetivamente o que possa fazer, reconheço melhorias, mas quando a frase fatídica é dita, volta em mim o sentimento negativo. Não será possível os outros também reconhecerem em nós os maus momentos? Entre aspas, hoje não estás com muito boa cara, dizem-me eles.
E termina assim,
pronto,
não é?
E termina assim.
Deve ser, é esta tal frase que ela diz, a tal frase fatídica.
Sim.
Não é? Quando é dita, volta a ela o sentimento negativo. Para, foi muito interessante perceber ao longo que ele aconteceu assim, ao longo de um ano, é que de repente tudo nela mudou, desde as coisas mais estruturais, não é? De separar, de encontrar outra casa. Separou-se mesmo, foi ela que saiu de casa. E então foi interessante, a pouco e pouco, tu percebes que ela... A maneira dela vestir foi mudando, o cabelo dela foi mudando, uhum, para uma coisa, e eu se calhar agora há pouco disse punk, porque ela, tipo, olhas para ela antes e olhas para ela agora, tu não dizes que são a mesma pessoa.
Sim.
As coisas que ela gosta de ler, as coisas que ela gostava de fazer versus as coisas que ela faz agora, é que é uma coisa que não, que está quase nos antípodas. E E uma vez em conversa eu perguntei-lhe, mas como é que... Eu disse-lhe, às tantas, não sei bem o que pensar, não sei como é que... Se isto... Porque ela dizia que está super feliz e nota-se. Mas tipo, como é que se viveu até aqui? Numa outra persona tão diferente?
Sim.
Não é? E ela, pronto, está no seu processo terapêutico e também está a tentar descobrir isso. E com certeza está enraizado na história dela. Mas eu estava a ler esta mensagem, estava-me a lembrar desta minha amiga, porque esta ouvinte, de facto, parece que há aqui qualquer coisa que não está a ser vivida. Seja a rebeldia em forma de ela aceitar-se como... Assim, não é aceitar-se, eu nem gosto desta expressão, nem sei porque é que eu disse, mas ela poder viver aquilo que é, ou poder descobrir aquilo que é, em forma de rebeldia ou não, ou poder deixar sair uma zanga que é natural que exista quando nós crescemos, e ela assume isso, quando nós crescemos sem um apoio familiar direto, forte. Né?
Sim.
E de facto essa ausência pode ter gerado uma certa necessidade desta autonomia, mais que pode ter sido precoce para ela, não é? Esta coisa do eu fui uma, sempre fui uma criança muito independente. Isso não existe, não há crianças independentes. Há crianças que até podem ser mais despachadas a fazer as coisas, mas as crianças não existem sozinhas. Há crianças se calhar mal acompanhadas.
Crianças... são independentes, não deviam.
Pois, porque vão ganhando independência, mas se calhar lá mais para a frente, não é? Não é? Quando são. Ela já come sozinha, é muito independente. Ah, pá, umas vezes sim, outras vezes não. Mas pronto, acho que fico a pensar, não é? Se esta rebeldia dela também não pode ser uma coisa defensiva, não é? Nela, não é? De se proteger. Justamente daquilo que ela sente, daquilo que ela pensa, num ambiente que. E proteger-se de um ambiente que, pelo que ela diz, não lhe ofereceu. Não a acolheu suficientemente. E ela cresce zangada, porém bastante funcional, ao que ela diz, mas. Parece que continua a pôr a sua zanga em algum lado. Eu não sei o que é que quer dizer esta rebeldia, mas...
Pois, não sabemos.
Não sabemos, não é? Porque o que ela diz é que quanto mais confiança ganho com as pessoas, mais filtro elimino e sinto que perco o controlo. Mas o controlo de quê? Dela mesma? Não pode dizer aquilo que sente? E o que é isto de não ter filtro? Não é assim, deliberadamente magoa pessoas? Não sei como é que isto...
Pois, não sabemos. Sabemos que ela socialmente impõe-se esses filtros todos.
Todos. Portanto, esta mulher parece que de facto vive numa jaula, não é? Uma jaula interna, em que ela não é? Encontra aqui este caminho da rebeldia, não é? Que a gente não sabe o que é, mas vamos usar a palavra. Ela parece que ventila. É assim como... uma bomba de ar dela, não é? Ela ventila através da rebeldia e do mau feitio, não é? Como ela diz, quer seja na exigência, no modo como comunico, ou então pela minha linguagem corporal, que não escondo o que sou e ou sinto. Mas às tantas parece que o que ela é e o que ela sente são coisas que realmente têm que ser escondidas. E o que me faz pensar... no tipo de relações que ela estabelece. Parece que são relações onde ela não pode ser. E é claro que, obviamente, a gente não vai desatar aí a dizer tudo o que apetece às pessoas, não é? Mas há aqui cinzentos. Também não é estranho que as pessoas que nos são mais próximas também possam... que as relações possam acolher...
Zangas
e palavras ao lado e situações menos claras. Quer dizer, se as relações não têm este lastro, para que é que a gente está nelas, não é?
Sim, se também temos esses filtros todos sociais em casa.
Pois, quer dizer, a gente sabe que fora de casa as regras são outras, não é? Mas dentro de casa, supostamente, em teoria, a coisa devia ser mais relaxada. As relações deveriam ter... esta elasticidade de poderem acolher as nossas próprias rebeldias, para usar a palavra dela. Não é? Com isto não significa
tratar mal,
exatamente, o maltrato. Mas deveriam poder acolher, seria útil que pudessem acolher estes pedaços de algum mal feitio.
Até porque socialmente a mulher é muito mais penalizada se mostrar algum tipo de mau feitio. Nós vemos nas empresas homens a dizerem asneiras, a partirem computadores. E se uma mulher fizer o mesmo, a reação é completamente diferente.
É porque aquilo que é esperado das mulheres também são coisas diferentes.
Sim.
Porque... nós estamos sempre sob escrutínio, vamos assumir isto.
Estamos,
não é? Estamos sempre sob escrutínio e não há como fugir disto, talvez noutra era. Mas se nós pensarmos bem, é toda uma civilização, e por civilização, quer dizer, desde os gregos, é toda uma civilização cujo cuja matéria teórica, cultural, social, económica, coloca a mulher ora num lugar de umas vezes de escrava, outras vezes de provedora, outras vezes de bruxa, outras vezes de alguém de quem se deve ter medo e cuidado, não é? E portanto raramente se coloca a mulher num sítio quase do humano, não é? Porque é que uma mulher não sabe poder chatear e desatar a caralhada, não é?
Sim.
Porque, quer dizer, não sou, o humano só serve para os homens, não é? Serve para as mulheres.
Sim, os homens zangam-se, as mulheres são loucas.
É, portanto, eles são assertivos, elas são umas histéricas.
Sim, mas é verdade isso.
E portanto, não sei até
vê-se isso.
Pois, não sei até que ponto esta mulher também não luta contra ser vista dessa forma, poder ser vista, ou correr o risco de ser vista dessa forma, não é? Como se de algum modo, se ela mostrar a sua zanga, isso pode trazer algum julgamento, alguma rejeição.
Mas isso pode ter acontecido na vida dela lá atrás, e
pode,
por isso ela recalca hoje em dia.
É provável. Agora, o que parece muito claro aqui desta mensagem é que parece que quando ela se liga, retira o filtro. Portanto, ou não se liga, ou quando se liga não tem filtro. E isto deve-lhe trazer questões, seja lá isto que for. E, portanto, eu acho, lá está, do meu olhar mais analítico, eu até acho que essa retirada de filtro é um movimento saudável. Porém, é o movimento que ela quer retirar dela mesma. Acho que retirar o filtro é uma expressão livre, é uma expressão mais livre, que pode eventualmente ter esta leitura de uma busca dela sobre por uma certa autenticidade, porque o que me parece que esta mensagem mostra é que não há uma busca desta mulher por alguma coisa daquilo que ela é. As condições de início de vida dela, por alguma razão que ela não menciona aqui, não lhe permitiram poder ser, não é? Poder ser de uma forma mais inteira,
estruturada.
Mais estruturada, mais verdadeira, digamos assim, não é? Mas eu acho que esta rebeldia pode estar num lugar, é quase como quando ela é rebelde, ela, como se fossem tentativas de poder chegar a uma verdade que é a dela. É como se ela se questionasse: será que se eu mostrar tudo aquilo que eu sou, o outro ainda vai ficar? É como se poder ser ela significa que o outro se vai embora. O que me faz pensar que fantasmas é que ela tem. O que é que será que ela inconscientemente terá lá a pensar que ela é? Ai, esta frase foi péssima. Mas, que fantasmas são estes? Parece que tem assim qualquer coisa de muito. Parece que aquilo que ela é muito destruidor. E então ela não pode mostrar aquilo que ela é ao comum, não é? À pessoa mais comezinha. Então só mostra às pessoas que são mais próximas. E aquilo sai-lhe assim de uma maneira muito de subtão, não é? Que ela fala no mau feitio e assim, nessas coisas todas. E portanto, é como se também, de algum modo, quando ela se questiona: será que posso mostrar aquilo que sou, ou tudo o que sou? Ela também procurasse uma certa validação e também procurasse ser vista. Porque ela, aqui no final da mensagem, o que ela diz, não, repara, logo no início. Envio-vos esta mensagem achando que reconheço as minhas falhas, mas não tendo a melhor percepção de que os outros as entendem ou querem entender. Portanto, ela aqui acho que dá o mote para o resto da mensagem: é eu quero ser vista naquilo que eu sou e não tenho a certeza se os outros têm essa capacidade ou se realmente me veem como eu sou. Também não sei se ela se vê se ela sabe o que é isto, não é? Se bem que aquilo que a gente é uma coisa que a gente não vai descobrindo ao longo da vida, mas acho que esta frase é muito importante, porque eu acho que esta é a frase que diz da dor dela, que é: eu sei as minhas falhas, mas eu não sei se os outros as entendem, e portanto eu vou pondo fora assim aos bocadinhos. Uhum. E depois no final ela diz: não será possível aos outros também reconhecerem em nós os maus momentos? Portanto, parece que é uma mensagem que diz: epá, vejam-me como eu sou, ou pelo menos ajudem-me a perceber o que é isto que eu sou. Ou aceitem a minha chamada rebeldia e o meu mau feitio.
Não se vão embora.
Não se vão embora. Sim. Exatamente. Porque se ela diz: cresci sem muito apoio familiar direto, não se percebe porquê. Será que também alguém se foi embora? Eu também fiquei a fantasiar se alguém também se foi embora e agora existe nela este receio de... ao mostrar, se calhar, esta minha zanga, será que se vão embora outra vez? E, portanto, acho que há um medo nesta mulher de facto, se ligar, porque ligar é retirar o filtro, e retirar o filtro é correr o risco de alguém se ir embora, ir à vida deles, não é? Mas eu vejo esta retirada de filtro como muito importante e como, de facto, uma expressão mais livre, não é? E depois ela menciona aqui o hoje não estás com muito boa cara. Parece que foi uma frase que ela diz fatídica, também não sabemos porque é que foi fatídica, mas parece que ela ouviu de alguém que foi ou num contexto particular ou de alguém mais particular, mas parece que é hoje não estás com muito boa cara, toca ali num ponto sensível, não é? E talvez toque nesta... Talvez possa estar ligada ao modo como ela acha que os outros a veem. Porque eu às tantas não percebi se é ela que acha que é rebelde e mal feitio, ou se isto é qualquer coisa que os outros sempre lhe disseram, não é? Acoplada a esta coisa do hoje não estás com boa cara. E nós sabemos que... Epá, nós... À medida que vamos crescendo, quando somos miúdos e vamos formando uma opinião sobre nós e vamos constituindo o nosso eu primariamente é muito constituído por aquilo que nos dizem que nós somos.
Claro. Não é?
E depois assim, mais ou menos, assim, lá mais, sobretudo a partir da adolescência, nós, que é quando saímos para o mundo e começamos a ter experiências no mundo, com os outros, muito mais fora de casa, num ambiente que não é só familiar ou íntimo, começamos a ter experiências mais diferenciadas e começamos a poder rechear o nosso eu com outro tipo de experiências, e começamos a perceber que há coisas que nós sempre pensámos sobre nós que são assim e há outras que não, e vamos criando a nossa própria voz, e ao criar a nossa própria voz isso às vezes pode ser sintónico com aquilo que ouvimos ou não. E de facto acho que nesta... Fiquei sem perceber se esta questão de mau feitio era... É dela? Ou é qualquer coisa que ela aprendeu e ainda não largou? Porque eu acho que é possível que no inconsciente dela este tipo de comentários possa ser vivido como uma repetição. Né? Uma repetição, como uma espécie de um eco. Um eco de qualquer coisa que ela sentiu, eventualmente que ela não era suficientemente vista, além das reações que ela tinha ou da aparência externa, não é? Porque de facto acho que esta é uma mensagem que clama: vejam-me além do mau feitio.
E às vezes o mau feitio ou a explosão é uma forma também de pedir atenção.
Completamente, completamente. Aliás, a rebeldia é qualquer coisa, sei que a expressão adolescente rebelde tem este sentido.
Sim.
Porque a rebeldia vem, de facto, neste choque entre o mundo de casa e o mundo externo. Por isso é que dizemos que é como se fosse um segundo nascimento. Porque, de facto, a gente torna-se rebeldes porque também não sabemos bem, não... Não, somos ainda, o ego ainda é muito, o eu ainda é muito pouco maduro, E há, de facto, aqui qualquer coisa que desta ordem nesta mulher, não é? Parece que quando lhe dizem que ela não está com boa cara, parece que isso, de facto, ecoa nela outras experiências. Ecoa nela qualquer coisa do modo como os outros a veem. Uhum. E isso pode, de algum modo, explicar esta reação, porque ela tem uma reação intensa, não é? Uma reação emocional intensa. Esta coisa do fica sem filtro. Não sei se manda os outros à merda,
pois,
ou se passa.
Não, não, sabe bem,
não, não sabemos muito bem. Mas aqui é o passado a vir. Não é? Quando ela se torna. Quando ela fica sem filtro e fica com estes atos de rebeldia, é o passado a tornar-se presente. Não é? E, portanto, era importante que ela pudesse ver o que é que está aqui do passado a ecoar nos dias de hoje. Uhum. E, portanto. O importante é perceber o que é que esta rebeldia diz dela. O que é que, o que é que dizem sobre a história dela, sobre o contexto dela. Que papel é que esta rebeldia tem no modo como ela se relaciona com os outros. Este teatro interno. Nós temos sempre uma espécie de um teatro interno, que é o teatro da nossa própria história, que nós vivemos quer para fora, quer para dentro. Mas vivemos-lo sobretudo para dentro. E é uma peça, digamos assim, continuando na analogia, é uma peça que está sempre em cena. É uma peça que não para nunca. Ela está sempre em cena e só quando nós clarificamos os vários, não episódios, mas os vários acontecimentos dessa peça, quando nós os clarificamos e conseguimos transformar, é que a peça também se muda, é que esse teatro deixa de ser essa peça e passa a ser outra. Uhum. E de facto, acho que esta peça que ela está a viver, acho que já traz, por muito desconfortável que seja, já traz muitas pistas sobre os medos dela, os conflitos, mas também os desejos dela. Esta mulher quer muito ser vista naquilo que ela é. E provavelmente, se calhar, é uma mulher mais diferenciada. Se calhar é uma mulher que não se revê neste lugar onde nós insistimos colocar as mulheres. E não tem que ser.
Não é mansa.
Não é mansa. E não tem que
não
ser
tem
mansa.
Que ser.
Só que, de facto, é difícil não ser manso, no geral. E é mais difícil ainda para uma mulher não ser mansa. Ganha-se muita coisa, perde-se outras tantas. Mas isso, sim, também é da vida. Mas acho que é, nos dias de hoje, é mais fácil não ser mansa, no sentido em que também há menos restrições sociais, mas as restrições emocionais e internas, que essas são da nossa responsabilidade, muitas vezes são difíceis de mastigar. Mas como são da nossa responsabilidade, nós devemos a nós mesmas fazer isso. Uhum. E acho que, se eu fosse terapeuta dela, eu acho que a questão que me surge com mais preponderância é o que é que estas manifestações dela revelam sobre ela mesma, sobre o modo como ela se posiciona no mundo, como é que o facto dela ser uma rebelde e querer ser vista e ter mau feitio, e porque ela pois age, ela não teve peixe nenhum de, bom, acabou com o casamento e outras coisas que ela diz que transformou, sim, mas não diz quais são. Portanto, a questão é para onde é que ela está a ir. Porque eu acho que ela até vai tendo coragem para fazer algumas coisas. A questão é coragem para mudar, não é? Também é preciso um pouco de coragem. A questão é para onde? Eu acho que ela ainda não sabe para onde. Uhum. Né? E acho que uma terapia analítica escutaria bem o que é esta rebeldia.
Não tem possibilidades para fazer.
Pois não, isso é uma merda. Mas se tivesse, não é? Eu trabalharia com ela no sentido de que ela entendesse que a rebeldia dela não é uma falha e o mau feitio dela não são falhas para serem eliminadas, são para serem compreendidas e perceber, dar um sentido novo a estas questões. A Clarice Lispector dizia que é um. Talvez uma das, está ali no top 3 das minhas escritoras e mulheres favoritas, ela dizia que não se pode cortar os defeitos, porque muitas vezes o defeito está na base de todo o nosso edifício.
Claro.
Portanto, é uma das razões porque eu gosto tanto da psicanálise, é que a psicanálise não tenta eliminar comportamentos. Não é o objetivo eliminar comportamentos. Pode acontecer como um efeito secundário, mas o objetivo é perceber o que é aquele tão chamado defeito está a fazer na história daquela pessoa. Por alguma razão, nós nos defendemos, não é? Quando a gente diz, ah, isso é uma defesa que tu usas. Mas é uma defesa do quê? É uma defesa do nosso eu, é uma defesa da nossa integridade. E isso é muito importante. Pode, ao mesmo tempo, trazer-nos sofrimento. Portanto, então vamos lá perceber, vamos trabalhar estas questões de maneira a que, naturalmente, a pessoa deixe de precisar dessa defesa, não é? Eliminar o comportamento é como, muitas vezes, para não dizer todas, mas é como tu vês uma pessoa de muletas, chegas lá e dás um pontapé nas muletas. Não, a pessoa tem que primeiro tratar o pé para depois poder andar sem muletas. Uhum. Andar com muletas é chato, não é? E as pessoas não gostam e perdem imensa coisa porque não podem fazer imensa coisa porque andam de muletas e depois querem tirar as muletas, mas depois têm medo de será que eu já posso pôr o pé no chão? Portanto, isto fazendo a analogia para o nosso teatro interno, não é fácil, mas tem que ser feito, é a nossa responsabilidade connosco mesmos. Portanto, o que eu diria a esta ouvinte é que pensasse nestas questões e que fosse um bocadinho mais generosa com ela mesma, que não tivesse sempre com o chicote virado para ela mesma e que pensasse, esta rebeldia e este mau feitio estão-me a ajudar no quê? Uhum. Não é? Porque ela agora só está a ver o lado mau, digamos assim. Isto, de que maneira é que isto me está a ajudar? Porque isto tem uma função na vida dela. É o quê? É não se ligar às pessoas com medo.
Ou ao contrário, é uma forma de chamar a atenção.
Não é? Porque é que será que ela precisa de chamar a atenção desta maneira?
Hã? Chamar a atenção não é aqui mau, é ser vista.
Ser vista, claro. Chamar a atenção.
Ligar-se aos outros.
Sim, sim. Chamar a atenção nunca é uma coisa má.
Mas é visto, está a chamar a atenção.
Sim, sim.
Pronto, então vamos dar atenção.
Exatamente.
Então, vamos ver porque é que ela precisa de atenção.
Exatamente. Eu tentaria olhar para as questões dela assim, desta maneira. A sugestão que deixamos.
No outro dia vi no TikTok, eu gosto muito de ver aqueles vídeos que eles leem do Reddit. Aquelas histórias que eles alguns leem do Reddit, sim, umas histórias de vida, uhum, e depois comentam.
Então, ai, nunca, não, tens que me dar essa conta.
Ah, são várias. É My The Asshole.
Ah, ok, tenho que ver.
Por fazer isto e aquilo. São pessoas que confessam coisas no Reddit e depois
eles comentam.
Uhum. E há várias contas a fazer isso. Então havia um que era o pai a dizer: o meu filho foi agressivo com a mãe. E tu percebes ali que há dois filhos, a mãe só se liga a um, uhum, só gosta de um, uhum, trata mal o outro, não, uhum, ignora o outro. Houve uma vez que iam fazer a árvore de Natal todos, e ela esqueceu-se de chamar o outro filho, uhum, portanto ela só está ligada.
Bastante,
e ele, porque é que ele estava a ser agressivo? Porque é a única forma, claro, de dizer: mãe, eu estou aqui,
exatamente,
olha para mim.
Exatamente.
Vê-me,
exatamente,
vamos-nos ligar. É a única forma de ligação que ele tem com a mãe.
Claro, e isso é uma coisa má, para usar assim uma coisa mais simplista. Pode não ser útil, porque isso depois traz-lhe outras consequências.
Exatamente.
Mas o motivo pelo qual ele está a reagir assim é muito importante. Ele quer ser visto pela mãe.
Claro,
depois, em terapia, o que é que se poderia fazer? Um dos caminhos poderia ser: ok, vamos encontrar outras formas de poder ser visto que não te tragam tanto sofrimento, não é? Porque isso, mas o motivo pelo qual tu estás a lutar, entre aspas, é válido. Não é? Mostra um desejo dele de ser visto, de ser amado, de ser compreendido, de ter um lugar naquela família, de poder também ser filho. E sim, o que tem que ver essas contas?
Ai, ótimo, adoro. Sou viciada nisso.
Esquece. Eu sou viciada no TikTok no geral e todos os dias antes de dormir tenho a minha maiorinha.
Também, durante o dia nunca vou lá.
Não, nem eu.
Eu nunca vou lá.
Nem tenho tempo.
É só mesmo aquela novela. É, a novela da noite, para mim, é o TikTok.
Exatamente. Limpa-me imensa a cabeça. Às vezes venho um bocado pesada. E eu estou aquilo, epá, eu fico. Pá, além de que aprendo imensas coisas sempre. De coisas de fazer, de limpar cenas. Coisas assim do género.
E depois o TikTok é ótimo no algoritmo, porque no instante é, pá, ele te dá aquilo que tu gostas.
Tu estás 3 segundos a mais do que é suposto a ver um tema qualquer, o vídeo a seguir é daquilo, é impressionante. Até um bocado.
É assustador? Enfim,
é assustador, é. Sim. Mas pronto, cá estamos.
Pronto, então.
Esperemos que o ouvinte tenha gostado das nossas.
Em não tendo possibilidade de recorrer a uma terapia, não sei, se calhar procurar podcasts sobre psicanálise e sobre. Porque às vezes ouvir os outros a pensar sobre a vida e comportamentos ajuda-nos também a pensar sobre os nossos.
É, só acho que sobretudo ela poder começar a tentar mudar este. Experimentar, mudar este olhar para. E se aquilo que eu acho que não são coisas boas para mim tivessem uma função protetora, que é o que eu acho que tem.
Uhum.
Porque às vezes o que basta a pessoa começar a habituar-se a olhar, a dar a si mesma a hipótese de que pode haver mais que uma leitura. E isso depois começa a mudar tudo o resto. Também não sabemos se esta mulher tem amigos, se não tem, aqui não diz. Parece uma pessoa. Não sei, fiquei com a ideia que era uma pessoa solitária, mas eu procuraria, não sei, grupos de ajuda online, às vezes é melhor do que nada.
Uhum.
E enfim, e ela que vá dando notícias,
sim,
não é?
Uhum.
Não se sinta sozinha, que nós estamos aqui para ela.
Sim, desde que não haja agressividade, coisa mau feitio.
Não, já te
aguenta. Eu gosto de pessoas com mau feitio.
Sim.
Gosto de pessoas
desde que não nos dê chapadas na tromba.
Que estrebucha.
Desde que não nos bata, nós aguentamos.
Exato. Pronto, é isso. Um beijinho.
Beijinho.
Chaise Longue. Não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.